Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Impasse sobre mudança do pré-sal pode ser definido com medida provisória liberando recursos para estados e municípios.
Senado aprova empréstimo para a cidade de Palmas, no Tocantins.
Ana Amélia pede cautela ao STF ao julgar ação que questiona o indulto de Natal de 2017.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado diz que está quase fechado o acordo para a divisão de recursos do pré-sal com estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Após semanas de negociação, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, acredita que estados e municípios vão ficar com um percentual da chamada seção onerosa, mas reafirmou que só vai votar o projeto que permite a venda de 70% do direito de exploração do pré-sal pela Petrobras, mediante a partilha. A União estima receber mais de 100 bilhões de reais com o bônus de assinatura, que será pago pelos compradores. Eunício destacou que é consenso no Senado destinar uma parte desse dinheiro para estados e municípios.
Para encontrarmos um caminho de ajudar, do ponto de vista fiscal, o Brasil como um todo. E não apenas o que interessa à União, mas com uma partilha, uma divisão com estados e municípios brasileiros, que todos também estão passando por muita dificuldade. Então, o acordo está muito próximo de ser fechado.
A líder do MDB, senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, explicou que o Senado não vai definir o percentual da partilha para garantir a sanção imediata do projeto. Mas, segundo ela, o governo poderá editar uma medida provisória detalhando o rateio.
Nós aprovamos o texto da forma como veio da Câmara para evitar que esse projeto volte. E no tempo que o presidente tem, que é de 15 dias para mandar o autógrafo para o presidente sancionar essa lei, é o tempo que se teria para chegar a alguma coisa e ser votado essa alteração, garantindo aí o percentual mínimo de 20% para estados e municípios.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, comemorou a liberação de uma emenda parlamentar no valor de 30 milhões de reais para o seu estado. O dinheiro será investido no custeio do Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer do Estado.
O centro fará a prevenção e o diagnóstico dos tumores de mama e de colo do útero. A instituição será administrada pelo Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer, com sede em Barretos, no estado de São Paulo.
Ângela Portela salientou a importância da medicina preventiva e dos diagnósticos precoces para estas doenças.
Pois quanto mais precoce a detecção, maiores as chances de cura e menor o custeio do tratamento, levando qualidade de vida para o paciente, reduzindo o gasto para a sociedade.
Os senadores aprovaram indicações do Executivo para as agências reguladoras da mineração e da energia elétrica. A reportagem é de Marcela Diniz.
Na Comissão de Infraestrutura do Senado, a indicada para a Agência Nacional de Energia Elétrica, Elisa Bastos Silva, apontou a necessidade de o país aumentar em 43% a sua capacidade energética até 2026, incluindo fontes renováveis de produção. Débora Tossi Puccini, indicada para a diretoria da Agência Nacional de Mineração, disse que é preciso definir, em lei, áreas de preservação e de mineração para evitar conflitos de interesse. Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Brasil tem desperdiçado potencial nesse campo e deu como exemplo o primeiro satélite geoestacionário do Brasil, cujo uso civil tem sido questionado na Justiça.
A questão de banda larga através do satélite geoestacionário, nós não conseguimos vencer os interesses difusos que existem nesse setor.
Outro tema debatido foi a atuação de micro e pequenas empresas no setor de mineração. A comissão aprovou o pedido do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, para que o tema seja aprofundado em audiência pública.
O Senado aprovou o pedido da Prefeitura de Palmas para um empréstimo internacional no valor de 60 milhões de dólares. Reportagem de Bruno Lourenço.
O empréstimo de 60 milhões e 870 mil dólares virá da Corporação Andina de Fomento. Os recursos deverão ser aplicados em obras de infraestrutura na capital tocantinense, Palmas. como exaltou o senador Guaraci Silveira, da Democracia Cristã do Tocantins.
Que realmente cada dia Palmas cresça e tenha mais realizações e que seja uma cidade plena de realizações para o futuro dos palmenses, dos tocantinenses e dos brasileiros.
Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, destacou o selo de bom pagador da capital.
Temos uma nota A. Entre as capitais, nós somos uma das únicas com a qualificação letra A.
Vicentinho Alves, do PR, também ressaltou a saúde financeira da capital de seu estado.
É tão bom aprovarmos um projeto de financiamento onde a prefeitura está enquadrada no item A, que é raríssimo nesse país.
A chamada federalização da educação dividiu a opinião de parlamentares, autoridades e especialistas em audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Educação. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A chamada federalização da educação dividiu a opinião de parlamentares, especialistas e autoridades em audiência pública na Comissão de Educação. Os convidados apontaram limitações no orçamento e argumentaram que as mudanças previstas não garantem melhorias no ensino. A proposta do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, autoriza as prefeituras e os governos estaduais a transferir a responsabilidade do ensino básico para a União. O governo federal deve dar prioridade aos estados com desempenho escolar abaixo da meta, infraestrutura precária e professores com formação e salários inadequados. Cristóvão disse que a iniciativa busca garantir escolas de qualidade para todos.
É quase impossível convencer o Brasil de que a educação de um pobre pode ser tão boa quanto a de um rico. Os outros países já fizeram isso.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu cautela aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que amanhã julgarão ação que questiona o indulto de Natal concedido no ano passado pelo presidente Michel Temer.
Se o julgamento for favorável ao ato presidencial, os beneficiários pela medida, alguns deles condenados pela prática de crime de corrupção, serão perdoados e não mais precisarão cumprir a pena aplicada.
Ana Amélia aproveitou a ocasião para lembrar de projeto dela que restringe a concessão de um outro benefício aos presos, o chamado saidão.
A senadora reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro não promove a ressocialização do condenado. Por isso, ela sugeriu que o país copie o modelo cubano.
É uma disciplina militar dentro do presídio cubano. Tem horário para levantar, se alguém fugir da disciplina é punido todo o pavilhão. Eu visitei durante 2 dias uma prisão em Cuba. E mais, os apenados em Cuba trabalham para financiar o sustento e a manutenção do presídio.
O plenário do Senado incluiu o nome de Juscelino Kubitschek no livro dos Heróis da Pátria. Juscelino ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. Reportagem de Maurício De Santi.
Juscelino Kubitschek foi responsável por interiorizar o desenvolvimento e abrir a economia do país para o capital estrangeiro. Juscelino construiu estradas para unir as regiões do Brasil e promoveu a instalação da indústria de automóveis no país. Mas o principal feito do governo JK foi a construção de Brasília e a consequente transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destacou a importância de JK na história brasileira.
Foi um dos maiores estadistas da história do Brasil, dos nossos 500 anos. Ele deu esperança ao povo brasileiro. Ele acenou com o futuro. Ele fez um governo de 50 anos em 5 anos do seu mandato. Ele levou ao Brasil os benefícios do progresso e do desenvolvimento. Ao construir Brasília, ao mudar a capital e ao construir as grandes rodovias. Responsável pela industrialização de boa parte do Brasil, Juscelino era um homem fora do comum.
Juscelino Kubitschek teve os direitos políticos cassados em 1964 pela ditadura militar, foi para o exílio e voltou 3 anos depois. Ele morreu em agosto de 1976 em um acidente de carro quando ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria tem páginas de aço e está guardado no Panteão da Pátria Tancredo Neves, em Brasília. Os senadores aprovaram também vários acordos internacionais e a indicação do diplomata José Augusto de Andrade Filho para a Embaixada do Brasil na Namíbia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.